Boa tarde a todos. Respeitando os convidados, manter a questão da pontualidade. E para fazer parte dessa arena, para a gente debater vários temas importantes, eu gostaria de chamar aqui o secretário especial da Assistência Social, o senhor Lelo Coimbra, para estar com a gente aqui. A deputada Carmen Zanotto e também a Mariana Neres, que ela está aqui também com a gente. Entendeu, Mariana? Ah, está aqui, Mariana. Sentar aqui fazendo o favor. E também gostaria aqui de assentar aqui na frente José Ferreira da Cruz, né? Que está representando e vice-presidente do Colegiado Nacional da Assistência Social, né, com Gemas, e Leonardo, que já está aqui na frente também da Secretaria Especial lá do programa Brasil Amigo da Pessoa Idosa, né? Eu trouxe um carinho especial, fizemos um convite aí, secretário e deputada, para o Leonardo. Eu sou prefeito de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, uma cidade de 110 mil habitantes, onde que a gente sou médico geriatra de profissão e a gente está fazendo já um trabalho bacana dentro dessa estratégia. E antes da gente começar e entrar no debate, a gente vai dar 10 minutinhos aí para o Leonardo explicar o que é essa estratégia, a importância dessa estratégia e como daqui para frente vai se comportar nessa junção dos ministérios esse novo plano de trabalho aí do ministério. Tá bom, Leonardo? Vamos passar para você. Se assentar, por favor.
Muito obrigado. Você pode colocar, por favor? Quero agradecer primeiramente a todos vocês que estão aqui presentes, ao prefeito. É um convite irrecusável, é um espaço muito pequeno que eu vou respeitar, espaço pequeno de tempo, que eu quero dizer, mas é um espaço muito importante para a gente... está ali a projeção. É importante para a gente discutir um tema que está cada vez mais presente para nós que somos gestores públicos, né? Seja em âmbito federal, estadual ou municipal, que é a questão do envelhecimento da população. Eu vou mudar de lado só para ficar melhor para a gente apresentar. Eu sempre gosto de começar as apresentações falando mais ou menos, nos localizando nessa nova estrutura do Ministério. Então, nós somos da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, cujo secretário especial o secretário Lelo Coimbra. Lá dentro temos uma Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, a qual tem basicamente três departamentos: de atenção à primeira infância, de atenção à juventude e adolescência e de atenção ao idoso. Então, eu sou o Leonardo, representante deste departamento. Estou trabalhando neste departamento agora. Tá? E por que a gente está falando disso? Talvez os senhores que estão lá na ponta cada vez mais percebam as demandas referentes à população idosa, seja por ILPIs, seja por centro de convivência, seja nos CRAS, seja nos CREAS, né? E essa demanda não é à toa. A gente está passando por um processo de envelhecimento populacional bastante acelerado, né? Então, aqui a gente tem três pirâmides etárias proporcionais que mostram a evolução. Então, do ponto de vista demográfico, nós já temos uma evolução bastante grande da população que tende só a aumentar, né? Graças a Deus, isso é uma conquista que nós temos, que é envelhecer. Então, a gente tem esse aumento da população. Em termos de número, a gente vai chegar, em 2060, a 73 milhões de pessoas idosas, né? A gente tem hoje aproximadamente 30 milhões, nós vamos pelo menos dobrar isso, né? Então, do ponto de vista numérico e demográfico, a gente já tem informação suficiente para a gente entender que as demandas hoje apresentadas para o setor público, para o setor privado também, mas vamos restringir a nossa área de atuação, vão pelo menos dobrar. Então, se a gente tem demanda por ILPI, a gente vai dobrar essas demandas por centro de convivência, por casa lá, por centro de dia, por atenção à saúde, né? Por esporte, por lazer para essas pessoas. Então, pelo menos, a gente vai dobrar nos próximos anos. Então, essa daqui é a estimativa populacional. E a gente retrata aqui rapidamente também que tem um número cada vez maior de mulheres na população. Então, envelhecer é um fenômeno também muito mais feminino. Essa é uma característica que não é só do Brasil, é uma característica que acontece no mundo todo. Mas as estimativas também comprovam isso. Por que eu estou falando isso? Para mostrar que a gente tem uma demanda. Esse é um mapa, aqui vocês podem tentar se localizar mais ou menos aí, que mostra a proporção, né? Então, a gente está crescendo em números absolutos, mas também números proporcionais. Quanto mais escuro, mais pessoas idosas vai ter proporcionalmente na população, tá? Isso é só para mostrar que o Brasil é um grande mosaico, não preciso dizer isso, vocês conhecem, e que em algumas regiões isso é muito maior. É o seguinte, está claro para nós que nós temos uma demanda, né? A demanda já existe e ela só tende a ampliar. Com relação às pessoas idosas, então, nós temos ainda também um arcabouço legal bastante interessante. Nós temos o Estatuto do Idoso, mas temos outras garantias também das quais eu pincelei. A Constituição Federal, a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, Política Nacional de Assistência Social, que já tem um monte de serviços já tipificados, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, a gente já tem avançado enquanto país na parte também legal e a gente tem uma base conceitual e metodológica no mundo, né? No Brasil, a gente já fez algumas publicações com relação a como trabalhar as questões que envolvem as pessoas idosas, e isso a gente foi buscar onde? Na Organização Mundial de Saúde, que já trabalha essas questões do envelhecimento em outros países do mundo que já estão enfrentando esses problemas do envelhecimento na população, né? Então, a gente também tem a experiência do Estado de São Paulo, que é o São Paulo Amigo do Idoso, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que casam muito bem as questões das pessoas idosas no Brasil. Por que eu falei isso tudo rapidamente? Porque é o seguinte, a gente tem também na nossa sociedade uma série de setores que trabalham esse ciclo de vida. A gente não está trabalhando um setor, a gente está trabalhando um ciclo de vida. E por que a gente está trabalhando uma etapa da vida, né? A gente está trabalhando uma etapa e para essa etapa vários setores atuam, como assistência social, como saúde, direitos humanos, a parte de lazer, de respeito, de cultura, de educação, previdência, participação social, essas pessoas continuam participando da sociedade, prática de esporte, a questão do transporte também é uma questão muito importante. Então, a gente tem uma série de setores que tratam de assuntos relacionados à pessoa idosa ou deveriam tratar em maior ou em menor grau essa questão dentro do seu âmbito. Então, é o seguinte, por que a gente montou, então, uma estratégia? Que é isso que eu vou falar de vocês. Porque é o seguinte, está claro que a gente tem uma demanda, eu acho que é indiscutível isso, né? Os números oficiais mostram isso. A gente tem legislação e base de referência para a gente trabalhar essas questões no nosso país. A gente tem uma base conceitual, uma base metodológica, e a gente tem uma organização setorial. A gente tem o SUS, a gente tem o SUAS, a gente tem a educação que não está organizada em sistema único, mas também nós temos outros sistemas que podem ser constituídos como de esporte, de cultura, que têm graus de evolução diferente no nosso país. Mas nós temos os setores que trabalham e estão atentos a isso, né? Então, por que a gente precisa de uma estratégia? O que significa a palavra estratégia? Eu acho que isso é importante a gente sair daqui com isso aqui hoje. Um dos conceitos é uma combinação engenhosa para conseguir um determinado fim, né? A outra é que que significa um plano, um método ou manobras para alcançar um objetivo e um resultado específico. Se a gente tem demanda, se a gente tem legislação, se a gente tem uma base conceitual, uma base metodológica e setoriais e sistemas que lidam com a questão das pessoas idosas, a nossa proposta é que a gente tenha um método para alcançar esses objetivos específicos que a gente quer alcançar com relação à população idosa. Veja que aqui a gente não está falando apenas de assistência social, mas também e principalmente de assistência social, porque é onde bate grande parte do público da população idosa, né? Na saúde também, não podemos ser injustos. Então, a gente elaborou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, buscando essa metodologia, respeitando toda a legislação, entendendo como é que funcionam os setores, os sistemas únicos, e elaboramos a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. Tudo que a gente quer, então, se a gente montou uma estratégia para alcançar um fim, o que a gente precisa alcançar? Um envelhecimento mais saudável, mais ativo, respeitando os direitos dos cidadãos e buscar um envelhecimento também sustentável, tá? Isso tem um decreto, é o 9.328, qualquer um pode pesquisar a qualquer momento, que explica o que é a estratégia de uma forma muito mais, né, detalhada do ponto de vista legal. Ela foi lançada em abril de 2018, então nós completamos este mês um ano de estratégia, pelo então ministro Osmar Terra também, que ele era ministro de Desenvolvimento Social à época. Fizemos uma capacitação na região sul, uma na região centro-oeste, fizemos uma muito boa, que deu bastante resultado no estado do Ceará, especificamente, e hoje nós contamos com 383 municípios brasileiros que já estão trabalhando na estratégia no sentido de melhorar a qualidade de vida da população que reside nos seus respectivos municípios. Tá? A gente tem 20 que está em processo de adesão e um que está em análise por nós lá, que chegou hoje para a gente analisar. O que significa? Que os municípios estão empenhados em se organizar, não só do ponto de vista da assistência, mas da saúde, da cultura, do esporte, do lazer, para a gente conseguir alcançar a qualidade de vida dessa população idosa. Veja, a gente está falando de uma etapa da vida e, por falar nisso, vários serviços têm que atuar. Né? Então, a nossa proposta é que o município se organize, uma metodologia de organização para isso. Sempre contando com o protagonismo da pessoa idosa, foco na população do Cadastro Único do Governo Federal, é uma população muito vulnerável, uma população pobre, né, com baixa renda muitas vezes, é uma população com baixo nível de escolaridade, que por este motivo merece um pouco de atenção, sem desconsiderar as demais. A gente trabalha com a legislação já correlata a essa questão, a gente fortalece os serviços públicos de assistência, de saúde, para que a gente trabalhe e evite o sombreamento ou evite os vácuos. Né? Muitas vezes fala, isso é da saúde ou da assistência? Então, nós temos que nos organizar para entender que, na verdade, existem alguns municípios têm sombreamento, a gente precisa organizar isso, e alguns têm vácuo. Né? E alguns acham que é do esporte e não fazem, outros colocam na saúde. Eu acho que o prefeito pode dar o depoimento dele logo depois, ou quando for oportuno. Ele é médico, ele tem um programa para atividades físicas promovido pela saúde. Então, assim, é uma organização que é capaz de atender parte dessa demanda. Né? E aderiu à estratégia também, já está começando a trabalhar para movimentar todos os outros setores também. Tá? A gente, duas palavras importantes, intersetorialidade e interinstitucionalidade. A população idosa não pertence a nenhum grupo, né? Nós é que pertencemos a elas. Eles não são da assistência, eles não são da saúde. Na verdade, nós da assistência é que somos deles, nós da saúde é que somos deles, nós dos municípios é que somos dos idosos, nós é que temos que ofertar essa perspectiva de serviços. Mas interinstitucional também, porque não é só o setor público que tem que se movimentar, o setor privado também tem que se movimentar, seja ele tenha uma concessão ou não de serviço público, né? Ter uma calçada acessível não é uma competência só da administração pública, mas também de todo aquele, do lojista, né, o fabricante tem que estar atento a isso. Então, a estratégia tem essa visão um pouco mais ampla. Tá? E a gente trabalha em 8 dimensões. Participação social, oportunidade de aprendizagem, porque muitas dessas pessoas são analfabetas, mas muitas têm vontade de voltar a estudar e estudar outros tipos de coisas também e outros tipos de aprendizado, não apenas aquele formal. A questão da moradia é algo muito importante, transporte e mobilidade urbana, ambiente físico, saúde, apoio e cuidado, comunicação e informação, respeito e inclusão social. Muitas vezes a gente não se localiza nessas caixinhas aqui. Essas caixinhas são propostas da Organização Mundial de Saúde para serem trabalhadas no mundo inteiro. Então a gente, se encaixa em várias delas ali, dependendo de qual secretaria, a qual secretaria a gente pertence. Não vou trabalhar a parte da legislação. Tá. E como é que a gente está organizado? A gente tem um comitê gestor da estratégia, que é composta por 3 ministérios, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Saúde. Nós emanamos as regras para o funcionamento da estratégia e também para fazer a parte de sensibilização, mobilização e capacitação dos municípios. E os estados podem aderir ou não. A gente tem 5 estados que aderiram à estratégia e os estados que aderiram também participam desse trabalho de mobilização, capacitação e implantação da estratégia. Os municípios que não aderiram, nós fazemos por os estados que não aderiram, a gente faz por Brasília mesmo. Tá? E aí os municípios vão implementando essa fase. A forma de implementação é bastante simples. Veja, aqui a gente não está forçando uma burocracia, a gente está ofertando uma metodologia de organização. A metodologia consiste em fazer uma adesão, ter o conselho instituído, isso já é obrigação dos municípios, não é uma coisa nova que nós estamos propondo, isso já existe, o município já tem que ter, a gente está estimulando eles a fazerem, né? A capacitação, ter um diagnóstico e ter um plano, transformar esse plano em lei e executar as ações. Essas ações são ações que nós buscamos na legislação que já tem que ser feita pelos municípios. Veja, a gente não está criando um trabalho ou uma demanda nova, mas tentando organizar a demanda de modo a atender cada vez melhor a população idosa, porque a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de atuar no que nós temos hoje, mas também pensar no futuro, nessa ampliação de demanda que a gente vai ter para todos os nossos serviços e, quem sabe, até outros serviços sejam necessários para a gente atender essas demandas que virão. No sentido de finalizar, os municípios vão avançando, esse quadrinho vai mudando de cor até ficar verde e o município vai recebendo uma certificação. Esse aqui é um modelo apenas, então vai uma certificação real também, não é só uma certificação virtual, os municípios recebem uma certificação real em que vão recebendo e vão evoluindo, tá? Dentro da estratégia, vão tendo o reconhecimento, a transparência e uma comunicação para a sociedade disso que está acontecendo. Tudo isso é feito por meio de um sistema chamado SISBAP, ou seja, de uma forma simples. Vejam que a linguagem que a gente usa é de cores muito simples, é verde, vermelho, amarelo, fácil de comunicar com a população. Aqui são 5 estrelas também, fácil de comunicar. As estrelas de evolução são A e P de adesão e de plano, depois bronze, prata e ouro, também de fácil comunicação com a sociedade. Então, a gente está oferecendo uma metodologia que é usada no mundo inteiro, fazendo o reconhecimento e dando todo o aporte técnico necessário, tanto do ponto de vista do Ministério da Cidadania, quanto do Ministério da Saúde, quanto do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para que vocês possam, enquanto municípios, pensarem, diagnosticarem, planejarem e implementarem, desde já, ações visando a população idosa. Muitos municípios já têm. O município de Coronel Fabriciano, por exemplo, é um desses exemplos. E agora, o que a gente precisa é ofertar. Muitas vezes isso está na assistência, isso está na saúde, isso não foi pensado por ninguém, muitas vezes. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Eu sempre brinco que a gente está plantando algumas sementes. Eu fico à disposição dos senhores pelo Departamento de Atenção ao Idoso, do Ministério do Lado da Cidadania, da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, para tirar quaisquer dúvidas, para explicar melhor em outra ocasião. 10 minutos é muito pouco, mas mesmo assim eu já só tenho a agradecer pelo espaço que foi aberto para a gente discutir um pouco isso. Falar da importância de trabalhar isso e falar dos resultados que a gente pode ter enquanto gestão pública para a gestão pública, né, e para a população idosa, eu deixaria até que o doutor Marcos falasse, porque ele é médico, ele já tem colhido resultados práticos, inclusive gerando economia no seu município por conta de uma atividade relativamente simples, não no sentido de pequena, mas simples no ponto de vista da ideia, da concepção e da forma de execução, que pode ser implementado por outros municípios também. A estratégia oferece essa metodologia e o prefeito pode explicar melhor como que isso pode ter dado resultado e também como geriatra pode dar o depoimento da relevância que é trabalhar com essa população e que é o nosso futuro, né? Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Muito obrigado.